Você está ouvindo Sete Pontos.
Interessantíssima e ao mesmo tempo tristíssima que aconteceu, de não podemos dominar os índios, vamos trazer outro povo, para outro ser humano, para dominar, castigar e escravizar. Parabéns para os portugueses, né? Por falar em portugueses, não querendo falar, né? Fernando Pardelhas está mandando um abraço lá de Portugal.
Um abraço, Fernando.
Saravá, vai, Fernando. Salve. Ele está mudando agora o astral lá de Portugal. Está fazendo uma limpeza kármica.
É, uma reparação histórica.
Exatamente, levando a Umbanda para lá. Isso aí, vai, Fernando. Salve, salve.
Então tá. Então a gente viu até agora a sistemática, o assalto sistemático à arquitetura genealógica indígena. Uhum. E aí... começa em mais ou menos 1600 e alguma coisinha a chegar as primeiras levas de negros. No total foram trazidos cerca de 13 milhões. Metade morreu no caminho e nos primeiros anos. Uhum. Aqui pelas condições insalubres, né? Para quem não conhece essa parte da história, é um dever patriótico conhecer,
sem, né, dúvida.
Isso foi tentado apagar nos nossos livros de história, principalmente pela ditadura militar, mas os navios que traziam os negreiros eram chamados de tumbeiros. Tumbeiros vem de tumba, é porque as pessoas morriam aos montes lá dentro, né?
Sim.
Pelas condições insalubres. Então iam todos deitados, amarrados assim, deitados no navio, e eram assim, não tinha espaço, né? Todo mundo ia deitado. Só que a viagem demorava quase um mês para chegar.
Uhum.
Então, se imagina, né? E tinham todos os tipos de doença, faziam as necessidades ali mesmo, né, naquela posição e tudo mais, aquele desespero completo. Imaginar qual que era a vibe de um navio desse.
Sim.
Grande parte se jogava no mar, se suicidava.
Tinham, inclusive, as cartas falavam, né, da quebra. De mercadoria.
Quebra de
mercadoria, assim que era tratado.
Então, desses 13 milhões, chegaram aqui 8.
Nossa, muita gente no meio do caminho.
Pois é. E aí se começou a segunda parte da colonização do Brasil, que é tão vil quanto a primeira.
Sim.
Qual que era a diferença de personalidade do povo africano para o povo indígena? O povo africano, eles faziam culto aos inquices, né? Existiam dois grandes grupos, que era o grupo litorâneo, que era o grupo de Angola, litorâneo, ali. Eles tinham essa cultura pesqueira, eles eram um pouco mais hospitaleiros e tal. E você tinha o pessoal do Congo, né, e Benin, enfim, que é Angola, né, mais ou menos essa região, né, que são os bantos. Uhum. Né, e os iorubás. Muito bem. Então, esses dois grandes grupos que eram ligados por mais de 800 tribos que tinham uma estrutura linguística parecida, eles conseguiam falar entre si, né? Por isso que eles se deram bem aqui, porque eles conseguiam falar entre si, mas eram de tribos diferentes, né?
Sim, cada um controlava os nossos índios.
E
cada tribo aqui falava a sua própria língua.
Exatamente. Uhum. Né? Então, só a parte dos bantos, por exemplo, o povo banto, né? Uma Uhum. Uma tribo. São 800 tribos que conseguem só falar entre si, mas eles têm muitas diferenças culturais, né?
Sim.
Mas todos eles, de certa forma, eles tinham essa ideia dos inquis, que é o quê? Que é o respeito ao dono da terra.
Certo.
Então, eles chegaram numa terra que não era deles, apesar de ser geograficamente similar, entre aspas, né, em termos de clima,
uhum.
então eles conseguiam sobreviver minimamente aqui, eles identificavam que os indígenas eram os donos da terra. Então, eles respeitavam muito os indígenas.
Sim.
nesse sentido, né? Mas, em contrapartida, eles não eram os donos da terra. Então, eles já estavam mais passíveis de serem, levados para o cativeiro, porque eles não tinham para onde correr, eles não sabiam onde é que eles estavam. Né? Era um pouco mais simples para os portugueses. Assim,
sim.
Né? Tinha um pouco menos de resistência. Além do que, o povo africano, ele já estava sendo explorado há algum tempo, né? Tanto é que os portugueses chegaram em algum desses lugares e já tinha um tráfico negreiro acontecendo por alguns chefes de tribos lá.
Uhum.
Então, é uma parte horrível da história também, que alguns chefes de algumas tribos também ofereceram o seu próprio povo.
Da mesma forma que os índios aqui guerreavam, as tribos lá também guerreavam entre si. E os que eram capturados, né, da outra tribo, eles vendiam. E basicamente é isso.
É.
Agora, isso, de forma alguma, este fato diminui em nada a
não.
culpa histórica que nós temos, né? Porque tem gente que
não.
diz, não, mas é eles que vendem, gente.
Não.
Né?
Pelo amor de
Por
Deus.
Favor,
não.
né? Nada a ver.
E aí, os portugueses conseguiram, de fato, adestrar, digamos assim, né, esse povo pela força bruta, né, e colocar um regime que durou 350 anos.
Uhum.
Então, por um regime desse durar 350 anos, é porque ele foi muito bem aplicado. Muito bem aplicado. Né? E ocorreu da mesma forma, pela catequização e pela quebra das linhas sucessórias. Né? Você coloca muitas etnias juntas e acabam gerando descendentes que não são pertencentes a nenhuma nem outra, e a mesma história que deu certíssimo na perspectiva europeia com os índios, que é o quê? Você tem um filho de uma mãe negra com um pai português que não é nem negro nem português, ele vira um Zé Ninguém.
Uhum.
E a diferença é que esse Zé Ninguém encontra o Zé Ninguém índio, né?
Sim.
Meio índio. Os dois falam, nossa, né? Alguém como eu, né?
Uhum.
Esses dois é ninguém, se juntam, nasce, então, o que a gente é hoje, né? O brasileiro é a união de dois é ninguém.
Fato.
Né?
Uhum.
Por isso que o Nelson Rodrigues fala que a gente tem o complexo de vira-lata.
Sim.
Né? Porque nós fomos realmente extirpados das nossas raízes ancestrais, da nossa genealogia cultural. A gente
Sim.
não nos compreende enquanto indígenas. A gente não sente que a gente tem sangue indígena.
É verdade. Uhum.
E ainda mais, uma população que é majoritariamente negra, não sente que tem sangue negro.
Sim. É? É a história do Zé Ninguém mesmo. E é importante dizer que os negros, os índios, tiveram uma chance de luta, digamos assim, porque eles tinham as tribos. Eles ainda podiam lutar contra os portugueses, ir para sua tribo, eles sabiam, eles conheciam o território, eles sabiam como sobreviver, como fugir pelas matas, enfim. Os negros sabiam nada, os negros estavam aqui e iam fugir para onde? Escapavam?
E eles vinham desequipados, né? Os índios ainda tinham os
Sim,
equipamentos de guerra.
Tinham as suas armas, sabiam caçar, sabiam... Os negros chegaram aqui e iam fugir para onde? Quantas fugas aconteceram e que eram recapturadas? Iam para onde? Ninguém, né... Ninguém acolhia os negros, ninguém, fora um ou outro, uma outra tribo que a gente sabe que daí teve essa interação, eles não tinham nem para onde ir, não tinha escolha.
Mas, veja, existia uma fração da população negra que veio para cá, que eram os sudaneses. Os sudaneses, eles eram geralmente mais para o norte da África e eles já tinham contato com o islamismo.
Uhum.
Né? Eles resistiram. E eles foram riscados do mapa muito rápido. Não se fala em sudaneses no Brasil.
É verdade.
Mas eles chegaram nas primeiras levas, só que eles eram mais organizados, porque eles tinham uma religião própria, né, que organizava eles. Então, eles fizeram uma frente lá por 1600 e alguma coisinha. Foram riscados no mapa sumariamente, assim. Né? Então, assim, os outros entenderam que se eles se organizassem para lutar contra aquilo, não ia dar certo. Então, o que o povo negro engenhosamente fez para sobreviver? Eles se embranqueceram, digamos assim. Né? Eles deram uma alvejada em si mesmos para sobreviver. Né? Então, a literatura prevê isso. Então, para a sobrevivência da cultura negra no Brasil, isso desde a época, né, nos primeiros centenas de anos ali da colonização, eles tiveram que se embranquecer.
Sim.
Eles tiveram que ser um pouco mais receptivos, mais passivos a isso. Não entenda mal isso, né? Passivo no sentido de é uma estratégia de sobrevivência. É o único jeito que eles tinham para sobreviver.
Sim.
Né? Eles tiveram que se adaptar a esse formato terrível de cultura que foi empregado a eles, né? Então, eles de fato se catequizaram. Porém, o culto aos orixás acontecia, né, ali nos engenhos, de forma velada, né, subliminar. Então, eles se diziam catequizados, mas cultuavam os orixás. Os portugueses achavam que era uma dança, que era um, sei lá, né, que isso acontecia geralmente no único dia de folga que tinha na semana, né, que eram os dias de festa na Casa Grande. Então, os brancos estavam matriloucos, né?
Uhum.
E eles ouviam uns batuques lá, umas gritarias.
E falei, que esses,
né? Esses caras aí estão fazendo, sei lá, não interessa. Mas tinha um Santos lá e ok. Né? Enquanto eles não oferecessem nenhum tipo de resistência, estava tudo certo.
E a história do sincretismo também que começou.
Aí começa o sincretismo, né? Porque eles tiveram que perceber características daqueles santos que eram, dava para fazer uma interface com os orixás. E essa ideia dos orixás, se ele permite contar um pouco dessa história, é muito interessante. Porque, vamos lá, bantos, benguelês, congos, bababá, nagôs, iorubá e banto é a mesma coisa, né? Eles eram muitas tribos, certo?
Sim.
Os negros, eles cultuavam o chefe, o dono da terra. Então, por exemplo, na província de Queto, que fica, hoje em dia, Benin, ali perto do Congo, existia uma história mitológica que, um belo dia, naquela tribo, existia uma festa, não chamaram as bruxas feiticeiras para a festa, elas lançaram um monstro para destruir o vilarejo por causa disso. Se recrutaram os heróis, os caçadores da tribo. Tinha o caçador de 100 flechas, 50 flechas, 25 flechas e o caçador de uma flecha só. Todos falharam, porém, um deles, chamado Oxóssi, que era o caçador de uma flecha só, esperou, aguardou pacientemente com sua sapiência. O bicho mostrava vulnerabilidade e ele, com a sua única flechada, acertou o ponto vulnerável do bicho e o matou, tornando-se assim o rei daquela província de Queto. Então, todos os habitantes de Queto seriam descendentes de Oxóssi. Então, eles cultuam o dono daquela província, o dono mitológico, meio humano, meio herói, deus daquela província. Entende? É um ancestral deles, é tipo, sangue do meu sangue, foi o meu tatra-tatra-tatra-tatra-tatra-vô, entendeu?
Sim.
Né? Isso acontecia com todas as outras províncias, de certa forma. Né? E todas tinham a ver também com rios, então tinha o rio Iemanjá, né? Enfim,
sim,
assim por diante. Então, quando eles chegaram aqui, cada uma dessas facções tribais tinha um inquice, tinha um dono da terra que eles cultuavam.
Certo.
Ou seja, tinha 33 milhões de donos de terra aqui, né? Porém, eles tiveram que, com os anos, achar fazer um recorte, uma edição daquilo tudo, principalmente para conseguir se conversar,
sim,
né? E conseguir transmutar isso para a linguagem católica dos santos. Até que se chegou num panteão fechado, né? E que lá, perto de 1700 e alguma coisa, começou-se o candomblé, né? Que significa culto de magia, né? Encantamento. Que tinha um panteão fechado. Então, o candomblé é sim uma religião feita no Brasil, made in Brasil, né? Candomblé. Vinda da África, né? Traduzida para esse contexto sócio-histórico que aconteceu aqui, num panteão original. Eles não cultuavam esses orixás lá. Eram muito diferentes.
Certo. Né? Então, o próprio candomblé também tem uma raiz...
Sim, made in Brazil total. Né?
Olha!
Pois é. E aí o candomblé, enfim, teve assim, a sua perseguição, obviamente, né? Enfim, é um outro pedaço triste da história. E a sociedade foi indo para frente, 1889, 350 anos depois, houve a abolição da escravidão, né, que houve a libertação e a liberdade, são coisas diferentes, né? Primeiro os filhos de escravos não nasciam mais escravos, depois todos os escravizados eram livres, né? E o Brasil foi o último signatário desta lei, da Lei Áurea, né, da Princesa Isabel, e só aconteceu por pressão da Inglaterra, pressão econômica mesmo e militar da Inglaterra, porque estava competindo com o mercado deles, né? Então,
olha,
mercantilismo em seu auge, né? Enfim,
por isso que a gente fala que era mercadoria, não é?
Essa tribo, digamos assim, de mamelucos, que já eram mestiços de índios, negros, brancos, essa mestiçagem toda que se fez no Brasil, nos tornou brasileiros. Então, ser brasileiro é estar sobre uma genealogia mestiça, por excelência. Porém, a gente reproduz, enquanto cultura, as mesmas marcas da era quientista, que é essa tentativa de apagar as nossas raízes ancestrais primeiras, seja indígenas, seja negra, e exaltar tudo que vem de fora, né? A gente fala, nossa, comprei uma camisa importada. Se chega uma amiga tua e fala assim, amiga, tô saindo com um alemão, o que você vai imaginar? Você não vai imaginar que ela está saindo com um pé rapaz, você vai imaginar que é um cara alto, lindo, doido, né? Que vem com uma BMW, assim, né? Entende? Sobe a nossa fantasia do que é importado.
Sempre, né? Sempre.
Entendeu? Ah, eu comprei um perfume importado. Entende? Está na nossa genealogia cultural. Por quê? Porque tudo que é de fora é melhor, porque o que está aqui é um caos. Né? Essas eleições, por exemplo, mostrou muito isso. O Brasil é um lixo, porque o brasileiro é o que mais bate no Brasil.
Sim, sim, a gente tem essa síndrome. Mas aí isso também veio muito dessa história toda. Fomos todos marginalizados, né? Os índios sobraram, os mamelucos de repente sobraram, os cafusos sobraram, os mulatos sobraram. E aí quando teve a abolição da escravatura, disse, ah, que lindo, gente, libertou todos os escravos. Não, jogou todo mundo na rua.
Jogou na
rua. Não tinha casa para ir, não tinha profissão, não tinha dinheiro, porque ninguém, não era CLT, ninguém pagou a indenização. Simplesmente jogaram todos na rua. E o Brasil se fez desse povo todo, que nem pediu para estar aqui, mas que estava aqui e que foi escravizado e marginalizado e largado à sua própria sorte. Então, desculpa aí, gente, mas essa é a nossa história, né? É isso.
E daí o Darcy Ribeiro fala que dessa sementeria humana nasceu-se o povo brasileiro, herdeiro de todas as taras e talentos do universo.
Yes! Mas a gente vai falar sobre isso, porque eu já passei do intervalo de novo. A cara do Marcinho, que o Marcinho tá gostando da conversa, diz que ele não tá nem brigando comigo. Vamos no nosso intervalo, a gente já volta.
Você está ouvindo... 7 pontos.